Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângelis, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Então, nós estamos estudando hoje o capítulo 11, Neurastemia. Vamos, então, estudar a psicogênese da neurastemia, o desenvolvimento da neurastemia e a terapia para neurastemia. Então, vamos lá pegar pela psicogênese da neurastemia. E ela vai dizer o seguinte, olha, a neurastemia, anteriormente conhecida como debilidade dos nervos, passou a ser introduzida nos estudos psiquiátricos a partir das propostas do americano Dr. G. M. Brandt em 1879, facultando que, em 1894, Miller apresentasse um estudo bem elaborado, embora sintético, sobre essa síndrome perturbadora. Já chegamos a pelo menos um acordo. Neurastemia é uma síndrome. Né? Então, agora vamos tentar entender que síndrome seja essa. Né? Ainda no século XIX, Weir Mitchell definiu o extremo cansaço de qualquer natureza, físico, emocional, mental, como responsável pelo desencadeamento deste transtorno neurótico. Vivia-se, então, o período dos estudos da histeria, havendo merecido de Pierre Janet e outros estudiosos associá-la, bem como os seus efeitos, à disfunção orgânica geradora do processo de conversão. Interessante saber, né, como que esse estudo começou a tomar forma no século XIX, né, com grandes nomes lá, e as pesquisas deles, ao invés de pegar o doente mental, o doente com problemas nesse campo, e jogar lá num cantinho como eles se faziam, né? O que eles fazem? Eles começam a pesquisar. Então, ao invés de ser um lixo que se joga fora, vamos pegar esse lixo, entre aspas, né? E vamos estudar o que é isso, como é que pode. De repente, um indivíduo começa a ter umas situações estranhas. Como é que pode isso? O que aconteceu? O que acontece? Então, esse campo da história, minha gente, é uma coisa bem interessante que nós temos que tomar conhecimento dele. Sabe, foi muito importante. Grandes nomes contribuíram para isso, entre eles o Freud, né? O Charcot, o Jung, o Adler. Ah, são muitos, né? O Pierre Janet. Então, são muitos que contribuíram. Foram espíritos que reencarnaram para trazer para nós o estudo de uma coisa até então muito desconhecida. Porque o problema psiquiátrico, ele sempre aconteceu na história da humanidade. Mas, de verdade, que a gente tem notícias, foi só a partir do século XIX que começou a ser estudado. E aí, a ser estudado, ser encontradas soluções para aquilo. Então, hoje nós temos aí pessoas que têm problemas mentais, a gente já sabe identificar se é uma mediunidade meio desorientada, a gente já sabe identificar se realmente é um problema relacionado à psique, relacionado ao campo mental. Então, hoje a gente já começa a ter essa informação, e ajudar essas pessoas. Porque, olha, eu quero ter problemas físicos, mas não quero ter problema mental. O problema mental é terrível. Ele tira você do eixo. Ele te tira do contato com a razão. O sujeito, sem o contato com a razão, ele não é dono dele. Ele faz coisas muito tristes. E faz sem perceber. Sem perceber. Quando ele assusta, né? À medida que os avanços do conhecimento ampliaram o estudo dos transtornos neuróticos e psicóticos, e a bioquímica facultou serem entendidos em maior profundidade, eliminou-se a possibilidade de que substâncias específicas fossem responsáveis pela irrupção da neurastenia. Passou-se a considerar com mais propriedade a neurastenia e as organoneuroses como enfermidade de adaptação, portanto, como alterações do mecanismo normal de adaptabilidade do indivíduo. Aí está vendo, já começa a ter soluções. Opa, peraí, então aqui já tem um caminho, vamos buscar esse caminho, certo? Entretanto, cuidadosas observações, como por exemplo, as de Cannon, constataram um aumento de secreção da adrenalina entre atividade muscular avolumando, por consequência, a combustão do glicogênio e produzindo a diminuição do nível da glicose no sangue, afetando o sistema neurovegetativo. Claro que vai dar problema nos nervos, né? Eu me lembro quando criança fala, fulano tem problema de nervo. Aí você fica atenção, o que é problema de nervo? Aqui já está falando, aumenta a adrenalina, faz o seu efeito, né, que vai tirar a glicose e vai dar problema no sangue. Sabe? Então, essas coisas hoje, que a gente antigamente a gente pegava um resultado de exame e levava para o médico e ficava tremendo na frente dele, né? Enquanto ele estava lendo, fazendo aquelas caras e bocas, porque os médicos adoram fazer isso, né? Pega aqueles resultados, faz aquela fungada assim, como diz assim, nossa, tá bravo, esse já morreu, não sabe. E a gente ficava morrendo de medo ali na frente do médico. Hoje, pelo menos, já não é bem assim. As pessoas já levam o resultado e já leram antes. Já viram as taxas possíveis, entre tanto e tanto de colesterol, já vai mais ou menos sabendo, né? Então, nós temos que começar realmente a apropriar dessas informações para a gente não ser pego de surpresa, sabe? Depois que vai chegar naquele momento crítico lá com o doutor ou com a doutora. Não, a gente tem que chegar lá, mas não é saber. Não, eu vi aqui o resultado, eu estou vendo que a minha taxa de triglicérides está assim e de colesterol está assim. Já praticamente se coloca ali para o médico com todo o cabedal de conhecimentos. Assim também nos outros campos. Eu não estou me sentindo bem, estou sentindo falta de açúcar no sangue, eu ando muito estressado, eu estou achando que esse estresse está aumentando a adrenalina, essa adrenalina está puxando açúcar, sabe? Você já leva uma informação para ele. Isso aí que é o futuro da medicina. O paciente já levará o seu problema na mão, olha, é isso aqui, agora qual que é a medicação que o senhor me indica e tal. Enfim, é o crescimento natural da vida. E nós temos que analisar dessa forma, né? Acredita-se, dessa forma, que a neurastenia, resultante de uma espécie de fuga da realidade, como escusa inconsciente do paciente em relação aos fracassos pessoais, às realidades de natureza perturbadora. Ocorre, então, uma perda de interesse pelos acontecimentos e desmotivação para realizações enobrecedoras por ausência da autoestima e de coragem para ultrapassar os limites exigíveis. Tá vendo? Tá tudo na nossa mão. Então você ficou meio assim, meio chateado, não quer encarar a tua realidade, você tá meio preguiçoso, meio preguiçosa, porque tem que fazer uma atitude um pouquinho mais forte, né? Mais agressivo no sentido de com mais tenacidade, né? E a gente fica assim, ah, não vou fazer isso não, quem sabe outro dia e tal, e a gente não está tendo mais tempo para isso. Eu sempre tenho falado nas minhas palestras, não há mais tempo, minha gente, não há mais tempo, está tudo muito fechando. Às vezes a gente ouve aí notícias, né? Dessa chacina, sabe? Você está lá na festa, de repente chega lá uns 3 atiradores e matam 10, 15 pessoas do nada. Aí você fala assim, poxa vida, fulano tinha 22 anos, 23, começando a vida. Então a gente não pode ficar nessa de eu sou novo, eu sou nova. Não está mais tendo tempo. Cuidado nos lugares que a gente vai, sabe? Procurar frequentar só bons lugares. Pelo menos você se coloca assim, olha, eu não imaginava que aqui fosse acontecer isso, né? Mas evitar esses barzinhos, sabe? Essas grandes aglomerações que não vão, pode acontecer um problema desse. Existem muitos sociopatas no mundo, muitos psicopatas, muita gente desnorteada. Então, nós temos que nos cuidar disso. Às vezes, um psicopata desse, ele provoca a gente numa fechada, no trânsito, em um esbarrão. Eles já provocam para quê? Para eles terem razão de matar. E a gente entra nisso. Sabe? Dê um problema desse, sai fora. É melhor você levar desaforo para casa. Pelo menos você foi para casa. É isso que as pessoas não entendem. Sabe? Ainda estou naquela do revide, né? Do que eu não levo desaforo para casa, que eu sou uma pessoa muito forte. Toma cuidado, porque hoje a vida está muito, assim, muito, muito fácil de ser levada no sentido de ser tirada da gente, aliás. É muito fácil. Hoje a gente tem notícias aí a todo instante, né? De ataques, de homicídios, suicídios, acidentes. Essa coisa chegou num nível, né? Muito complicado. É evidente que tudo vai acontecer dentro da nossa necessidade. Mas tem hora que a gente abusa. Aí é suicídio indireto. Tem hora que a gente gosta um bocado de correr riscos, né? Mas é possível negar-se que a neurastenia vincula-se muito aos processos organoneuróticos em face da ansiedade que é liberada por via somática mediante a utilização do sistema vago simpático. Por outro lado, diversos autores descrevem o transtorno neurastênico como estando mais próximo da histeria, preferindo outros ainda caracterizá-la como expressão depressiva, com manifestações maníacas e tendências esquizofrênicas. Aí, minha gente, vão acontecer um monte de títulos. Nossa, mãe, que hora você encontra com uma pessoa, ela começa a falar para você que ela tem TDAH, que ela tem esquizofrenia, que ela tem... Ficou ali, falando, mas você se sente bem falando isso? Se eu tivesse um negócio desse, eu não contava para ninguém. Nem para mim mesmo eu contava. Eu ia me trabalhando com calma, silenciosamente, para ninguém ficar sabendo. Porque senão, daqui a pouquinho, eu perco a confiança social. Ninguém vai mais acreditar em mim. Ele é esquizofrênico, não é isso, não. Você pode estar falando a maior verdade que ninguém acredita. E tem gente que adora ficar falando isso. Ah, porque eu sou assim, eu tenho transtorno bipolar, que eu tenho... Nossa, meu Deus, a pessoa nem sabe o que é transtorno bipolar. Transtorno bipolar foi um nome que a psicologia, a psiquiatria encontrou para dizer que a pessoa, às vezes, ela pode ser influenciada pelo inconsciente ou, às vezes, por espíritos obsessores. Como ela não tem outro nome, ela fala isso. Sabe, então, a gente fica, tem pessoas que adoram dizer isso. Ah, eu tenho transtorno bipolar e nem sempre eu posso sair de casa. Porque se eu sair, eu sinto isso, isso. Não, pelo menos, você não vai sair de casa, porque se você está sentindo mal, você não aguenta sair, mas não conta para ninguém, fica só para você. Inventa um serviço para ficar dentro de casa, uma coisa legal que você possa fazer. Ah, não podia, porque eu estava trabalhando e... Eu tinha que realizar um negócio, mas agora já estou bom, já estou indo e tal. É assim, minha gente. Porque senão nós vamos ficar refém da dor, refém do problema. E tem pessoas que não precisam disso. Tem pessoas que podem andar com tranquilidade, podem realizar, mas talvez a preguiça, né? O medo de enfrentar certas realidades, aí ele se escora nessas situações. Pensem nisso. Pense na sua situação, se realmente você precisa dessa comiseração pública. Vou ficando por aqui. agradecendo a Jesus por estarmos juntos estudando tudo isso. Fique na paz do Senhor.